Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o Brasil após as eleições, com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da FEFELESC, da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Cícero Romão Rezende de Araújo é professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Prazer é meu de estar aqui, João.
Bom, que Brasil é esse que nós vamos viver agora, daqui para diante?
A crise política do país, que já se estende já há alguns anos, ela pulou para um novo patamar agora, com a eleição do Jair Bolsonaro, porque ele significa claramente a introdução num cargo extremamente importante da República, e que tem muito poder, a introdução de um discurso abertamente autoritário dentro de um regime que ainda é democrático, mas tem passado por uma estabilidade muito grande das instituições. Uma coisa é você eleger um candidato com esse discurso, que é um discurso que destoa completamente da Constituição, dos princípios da Constituição do país, quando as instituições básicas da democracia estão funcionando normalmente. Mas nós já estamos passando por um período em que essas instituições, judiciário, legislativo, outras instituições do Estado, já estão passando por uma situação anômala. E agora nós tivemos essa eleição desse candidato que, veja bem, enquanto as instituições estavam funcionando normalmente, com certo respaldo da população, etc., ele ocupava um espaço absolutamente marginal. Ele era o porta-voz de sempre uma parcela insatisfeita com a democracia, que, enquanto a democracia está funcionando estavelmente, ela é minoritária, muito minoritária. Só que ela passou para o centro do sistema.
Muito bem, é pela primeira vez se elege um candidato da extrema-direita. O que isso representa para a realidade brasileira?
Bom, a pergunta é, como foi possível que um candidato da extrema-direita, que sempre foi marginal no sistema político, no regime que nós vivemos, aí ganhou a maioria do eleitorado, né? É verdade que não é uma maioria esmagadora, mas é uma maioria. A meu ver, se expressa uma profunda insatisfação que foi crescendo com a crise política, com a crise econômica. Nós tivemos uma crise política combinada com uma crise econômica e social muito grande. Passamos antes por um período de bonança, né? E depois caímos, quase que subitamente caímos, né? Quando você passa por um período de bonança, você cria uma expectativa na população, especialmente a população mais pobre, de que as coisas vão melhorar e vão continuar melhorando. E, de repente, piora. Então, você tem uma insatisfação com o regime, que se traduziu agora por uma voz autoritária que vai interpretar essa insatisfação como o quê? O problema é a democracia. A democracia não resolve nossos problemas fundamentais, né? Nós temos que partir para o... Vamos chutar a porta.
Como reconstruir, nesse momento, o sistema político que é fundamental para o funcionamento da democracia?
Muito difícil você fazer isso de forma artificial, de um dia para outro, porque esse próprio sistema foi se constituindo pouco a pouco, até mesmo já antes do advento da redemocratização, porque ele surgiu de dentro de uma reforma partidária que aconteceu quando o regime autoritário estava já em declínio. E foi fruto de uma série de lutas contra a ditadura. Ela foi se constituindo aos poucos. Como se fosse um processo natural, orgânico, né? Não se constrói uma coisa dessa de forma artificial e inorgânica. Então, ele foi sendo destruído. Dentro do próprio sistema e das instituições, né? E aí tem um pouco o fato da questão da corrupção ter sido politizada de um jeito que foi propiciando a destruição, solapamento do seu prestígio. Então, nós estamos numa situação que lembra um pouco da Itália, depois daquela operação anticorrupção, que destruiu também o sistema partidário e provocou uma emergência de uma série de lideranças que foram criticando, com o tempo foram criticando não só o sistema anterior, mas a democracia.
Ou seja, esse mal-estar que envolve a sociedade brasileira deve permanecer por algum tempo.
Vai permanecer, porque também, veja bem, você não está tendo uma simples divergência entre partidos que disputam a partir de um consenso básico a respeito do regime constitucional, como era o PT e PSDB. Nós temos uma mudança agora, não é de uma mudança de governo, simplesmente, é uma mudança da infraestrutura do regime. O regime está mudando, né? Então, nós estamos passando por uma época de incertezas sobre as regras e tal, porque nós estamos passando para uma outra coisa que a gente não sabe para onde vai.
Muito bem, nós vamos fazer uma pausa para ouvir uma música da sua escolha. Pesadelo, de Paulo César Pinheiro. Representa um pouco da nossa realidade?
Sim.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Brasil após as eleições com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Vivemos numa era de incertezas. Nem falo da democracia, mas a nossa Constituição corre riscos.
Como nós não sabemos direito também que caminho o candidato eleito vai adotar, porque como foi uma campanha baseada muito na rejeição, no repúdio, na negação, nós não sabemos positivamente para onde ele vai. Nós sabemos indiretamente pela negação. Ele está repudiando uma série de coisas e dizendo, bom, chega de direitos humanos, ele escolheu também um candidato a vice. Olha só a situação, incrível, né? É um candidato que tinha 8 segundos na televisão. Teve dificuldade de encontrar um vice, e ele queria procurar um vice que fosse com um perfil mais moderado do que o dele, para fazer uma composição. Ele não conseguiu. O que, que ele foi a encontrar? Alguém mais linha dura do que ele, né? Foi o que ele conseguiu fazer, né? Mas a situação é tão anômala que um candidato que tinha 8 segundos na televisão, que tinha dificuldade de encontrar vice, conseguiu vencer as eleições.
E o papel das redes sociais foi fundamental, né? Ao contrário da televisão.
Ao contrário. Exato. Um sinal de que a situação é anônima. Até os meios pelos quais os candidatos se comunicavam tradicionalmente foram ultrapassados, né? O candidato que tinha mais tempo de televisão e tinha mais recursos para a televisão, ele teve 5% dos votos.
Como fica o campo progressista? Como ele se reagrupa, se organiza?
Eu acho que ele foi muito estruturado pelo partido de esquerda hegemônico, que cumpriu um papel muito importante, mas que foi perdendo fôlego, foi perdendo energia, né? Mas sem perder a capacidade de estruturar o campo de uma certa maneira, organizar o campo. Depois de todo o desgaste que ele sofreu nos últimos anos, seria mais prudente que ele não ocupasse o campo do modo como ele ocupou, né? E tentasse buscar uma alternativa menos visada, menos suscetível a um enfoque do outro lado que pudesse repercutir no eleitorado, né? Então, o que aconteceu? A hegemonia que ele tinha no passado, por inércia, foi continuada agora. Mas era o momento de ter alterado a situação. É engraçado porque o Lula é uma figura que poderia ter tido maior sucesso do que o candidato que ele indicou. Mas o fato é que ele estava preso, enfim. Então, isso dificultou a vitória. No fim das contas, mesmo que o desempenho tenha sido razoavelmente bom para a bancada do PT, porque a bancada do PT é a maior bancada, mas de um congresso fragmentado, mas ele perdeu a eleição. Então, eu acho que nós vamos viver um período em que essa hegemonia cada vez mais vai ser questionada, e nós não sabemos também o que vai vir no lugar.
Essa situação abre a possibilidade de um projeto coletivo?
Veja que coisa interessante, né? O Bolsonaro acabou aparecendo como o catalisador da insatisfação com o regime e com o sistema político. Portanto, ele apostou que o eleitorado ia dar sua confiança, seu voto, a uma saída anormal. Porque o eleitorado pensou, nós tentamos as saídas normais anteriormente e não deu certo, né? Então vamos tentar uma saída anormal. Curiosamente, o candidato de progressista, de esquerda, de centro-esquerda, representou o normal para a população. Ele representou o normal até pelo jeito dele, pelo discurso e tal. Normal no sentido assim, vamos caminhar pela democracia, que implica ter paciência, implica ter discutir, dialogar, garantir a diversidade, a pluralidade e tal. O outro não. O outro veiculou o seguinte, chega. Né? Vamos para o caminho normal e vamos chutar a porta.
Muito bem, vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Cícero Araújo para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As urnas se fecharam e a eleição presidencial foi decidida. Deu o que já se previa e que estava desenhado desde as primeiras pesquisas do primeiro turno. As eleições movimentaram muito os cidadãos brasileiros e isso é bom. Uma cidadania ativa é fundamental para a qualidade da democracia. Ontem o candidato vencedor foi à imprensa reforçar seus compromissos com a Constituição e com a construção da democracia brasileira, o que também é muito bom. O candidato derrotado para o seu turno cumprimentou civilizadamente o vencedor, sem iniciar uma campanha, como já vimos ocorrer em outras eleições, denunciando a legitimidade do pleito, o que é excelente. Vamos torcer pelo melhor para os nossos cidadãos, não sem reconhecer que as missões do futuro presidente são muito difíceis. Temos que superar o problema fiscal no Brasil, o equilíbrio das contas do Estado, buscando uma melhor distribuição da carga tributária. Temos que atualizar o nosso sistema de previdência, tornando-o mais equilibrado e mais transparente, tentando mudar a legislação para que o sistema deixe de ser um estimulador de mais desigualdade, como há muito tempo, infelizmente, ocorre. Temos que simplificar a administração, reduzir a burocracia, o papelório, a ineficiência, tornando a administração mais leve, mais ágil e menos onerosa para o cidadão. Temos que retomar os investimentos em infraestrutura tão importantes para o destravamento e para a competitividade da economia, para o crescimento do atual nível de emprego, para a melhoria dos serviços públicos, como energia, saúde, educação, segurança pública e transportes. E tudo isso tem que ser feito com diálogo, com promoção da paz social, com respeito ao direito das minorias, ao meio ambiente, às liberdades de manifestação e de expressão, ao devido processo legal, sem a supressão de direitos fundamentais, sem retrocesso social. Não será fácil para o presidente eleito, como não seria para qualquer um que assumisse a presidência, a missão de recolocar o país na trilha do desenvolvimento econômico e social. Pensemos o melhor, mas permaneçamos ativos e atentos. Forte abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Muito bem, o país está dividido. Como não só reorganizar as forças, essas forças que defendem a democracia, mas também lutar pelos direitos humanos?
Uhum. Olha só, uma das questões, aliás, que divide hoje a população, por conta de um problema que o nosso regime, o regime da Constituição de 88, não conseguiu dar uma resposta adequada em nenhum momento, que tem a ver com o problema da segurança pública, né? E que fez com que crescesse um discurso que dissesse assim: a segurança e os direitos humanos são incompatíveis. Ou você tem segurança ou você tem direitos humanos. Esse é o discurso que acabou vingando. Aliás, fazia parte já do senso comum, dos preconceitos, que estava difuso, né? Existe difuso na população quando defende pena de morte, etc, etc.
Liberar as armas. Exato. Para que sejam utilizadas, exatamente, pela população.
O que significa pensar que você pode resolver o problema pela barbárie, ou seja, usando os mesmos instrumentos pelos quais os criminosos fazem o crime, etc, etc, pensando que isso é, quer dizer, que você resolve o problema da barbárie que implica a insegurança com mais barbárie. Agora, você tem a seguinte questão. A democracia e a Constituição que propiciou a experiência, nossa experiência democrática, ela foi resultado da construção de um consenso amplo, né, que envolveu, depois de uma experiência de ditadura, né, a seguinte ideia: pela violência, pela repressão, enfim, pela ausência, pelo cerceamento da liberdade, nós não resolvemos os problemas principais do nosso país. Pelo contrário, nós os pioramos. Esse foi o consenso da Constituição de 88, que juntou direita, esquerda, progressistas, conservadores, gente que, inclusive, tinha participado do regime autoritário, com gente que tinha feito oposição. Então, foi um grande consenso, né? E me parece que a democracia, para funcionar normalmente, os principais atores precisam estar consensuados a respeito dessa questão básica, né? Império da lei, soberania popular, né? Direitos humanos. E isso, esse consenso se quebrou.
Essa onda conservadora ameaça nosso processo civilizatório?
Eu diria o seguinte, eu queria distinguir uma onda conservadora, no qual você tem uma visão, uma plataforma ideológica, um programa, que a gente podia dizer conservador, a respeito de vários assuntos, costumes, a respeito da igualdade, a questão da igualdade social e uma série de coisas. Em tese, um programa conservador é compatível com um regime democrático, no seguinte sentido: a democracia admite tanto programas conservadores quanto programas progressistas. Nós tivemos experiências em outros países, em outros lugares, onde muitas vezes um partido conservador é eleito e a democracia continua normalmente. E é inclusive eleito surfando numa onda conservadora da sociedade. Vamos pensar nos anos 70 na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? durante anos o regime da década de 70, o regime do welfare state, estava em crise. E de repente surgiu uma ala direita dentro do Partido Conservador, liderado por uma mulher. Foi a primeira mulher, primeiro-ministro do regime parlamentar britânico. E ela passou a liderar a ala direita do Partido Conservador e, como aconteceu em outros lugares, como acontece aqui, ela conseguiu encarnar uma alternativa conservadora dentro do regime democrático. Ela foi eleita. Aconteceu. O nosso problema é que a onda conservadora, o nosso problema histórico, é que a onda conservadora, ondas conservadoras, tendem a se transformar em ondas autoritárias. Esse é o problema. Né? Quando uma onda conservadora
permanente,
se transforma em uma onda autoritária, fica difícil você construir um programa conservador dentro do regime autoritário, porque ele vem junto com um discurso de questionamento desse consenso básico em torno das regras do jogo democrático.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Agência Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento da China, CIDCA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, anunciaram os resultados de uma parceria na área da agricultura com a Guiné-Bissau e Moçambique. O programa oferece a agricultores e autoridades dos países lusófonos formação, tecnologia e sistemas de mercado desenvolvidos na China para aumentar a produção de alimentos. Segundo o PNUD, os dois países estão trabalhando para expandir a produção agrícola, mas o desafio é dificultado pelas mudanças climáticas. No relatório que avalia as parcerias, a agência da ONU apresenta os projetos como exemplos do que a cooperação Sul-Sul pode alcançar. Em nota, o PNUD diz que a iniciativa ilustra o compromisso da China com parcerias que apoiam o alcance das metas nacionais de desenvolvimento e as aspirações da Agenda 2063 da África e da Agenda 2030. A administradora assistente do PNUD e diretora regional para a África, Aruna Eziakova, afirmou que a agência continuará a facilitar o aumento da cooperação Sul-Sul para ajudar a resolver a lacuna de financiamento das metas globais. O representante permanente de Moçambique da ONU, Antônio Gumende, explicou que expandir a produção de alimentos e criar novos mercados para os empresários está ajudando a combater a pobreza e a insegurança alimentar. Gumende diz que seu país acolhe a tecnologia, experiência e investimentos financeiros da China, enquanto trabalha para alcançar os seus planos de desenvolvimento nacional. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Brasil após as eleições, com Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Professor Cícero, como fica a governabilidade desse novo governo?
Olha só, como eu falei para você, Joel, ele foi um candidato ele conseguiu canalizar o sentimento antissistema do eleitorado, e, portanto, ele fez um discurso de que ele ia seguir uma rota anormal, diferente da normal que predominou durante toda a experiência da Constituição de 88. Muito bem, ele pode adotar o caminho de, bom, tudo que eu falei foi discurso de campanha para ganhar a eleição, não foi bem assim que eu falei, etc, etc, e tentar adotar o caminho de seguir meios normais para chegar às suas metas. Porém, primeiro, eu acredito que ele vai fazer isso com muita hesitação, porque ele sabe que esse é um caminho que pode levá-lo a uma situação em que ele frustre o eleitorado. Porque ele vai pensar, bom, se esse caminho frustrou antes, por que, que eu vou, né, repetir a mesma sina? Né? Eu acho que ele vai tentar fazer adotar uma dinâmica de tentativa e erro. Ele tenta, não consegue, vai passar para outras vias. A minha percepção é que as instituições, se é que elas ainda continuam robustas o suficiente para isso, é uma dúvida, vão ter que fazer com que ele seja constrangido a seguir os caminhos normais da Constituição. né? E, portanto, ele tem que ganhar a maioria do legislativo e fazer uma coalizão de partidos, etc, etc. Eu acho que ele não vai ser facilmente controlável nessa direção, porque ele vai, até por uma questão de sobrevivência e de identidade com o eleitorado que ele elegeu, vai tentar outros...
Ele vai ter um tempo, né, para
a
mensuração da...
Exatamente, mas acredito que ele terá uma tendência de derivar para uma direção em que ele vai tentar reverter as instituições por dentro, né? Por exemplo, mudar a composição do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal, enfim, fazer coisas. E ele pode também adotar uma coisa que ele fez durante a campanha, que é soltar os demônios na sociedade. Soltar os demônios na sociedade quando ele faz um discurso numa certa direção, que ele próprio, cujos efeitos ele próprio não tem controle. Vai dizer, vamos acabar com os vermelhos, vamos metralhar todo mundo.
Mas esse discurso da desconstrução, ele não tem um período? Ele tem que acabar e fazer um...
É interessante.
Convocar na ação para fazer alguma coisa.
Um colega nosso, que é filósofo, mas também um analista político, outro dia ele escreveu um artigo na Piauí dizendo assim, olha, o Bolsonaro, ele está conseguindo se eleger por causa da crise e por causa da instabilidade do país. A causa dele existir com essa força é a crise e a instabilidade, e ele vai continuar se nutrindo da crise e da instabilidade, porque é a única razão de existência dele. Ele não tem uma coisa assim, uma proposta clara, positiva dele, nada, mas a gente sabe que ele se alimenta da crise. E se alimentar da crise significa que ele vai também alimentar uma certa instabilização da instituição para ele tentar, de alguma maneira, fazer com que seu discurso vire realidade.
Para fechar nossa entrevista, professor Cícero, eu queria a sua análise de como fica a sociedade brasileira nesse momento. Você já falou a respeito da população, que já tem uma adesão, né, ao Jair Bolsonaro. Mas em relação à universidade pública, ela pode ser um foco de resistência na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, ela foi. Em todas as experiências de regime autoritário, ela foi. Geralmente, ela é um lugar onde essas ideias têm muita força, têm muito consenso. Inclusive, a despeito das diferenças internas que a universidade tem. Né? Pode ver a reação com que os diversos institutos da Universidade de São Paulo ou de outras universidades fizeram quando juízes federais de tribunais eleitorais tomaram medidas absolutamente fora do padrão, arbitrárias em relação à circulação de ideias, de debates dentro da universidade. A reação foi de unânime, né? Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Faculdade de Filosofia, em outros lugares também. Então, onde a gente sabe que existem diferenças de tendências políticas e ideológicas nessas diversas universidades, mas a reação foi unânime. Ao mesmo tempo, a gente tem que recear porque elas serão alvo privilegiado também desse discurso autoritário dos candidatos que predominaram, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo também.
De qualquer forma, há uma luz no fundo do túnel.
Sim. Pelo menos isto, né? Enquanto essa se manter, a gente pode ter uma luta longa, mas ela é uma esperança.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal, observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.